You're with SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Chegando com as notícias. E uma preocupa a seleção brasileira, porque o atacante Rafinha está correndo risco de ficar de fora dos jogos contra o Chile e Bolívia, porque ele testou positivo para a Covid-19 horas antes do jogo do time dele na Inglaterra, o Leeds United, contra o Wolverhampton pela 30ª rodada do campeonato inglês. O anúncio foi feito nessa sexta-feira pelo clube e ele está, o Rafinha, em isolamento lá na Europa, lá na Inglaterra, e deve ser cortado, porque não há muita chance de chegar. Ele viajaria para o Brasil logo depois dessa partida, que vai ser nesse sábado, e iria para o Brasil se apresentando entre segunda e terça-feira na Granja Comari, dias em que a equipe já vai estar treinando em campo para se preparar para o jogo dessa quinta-feira contra o Chile, no Maracanã, 8:30 da noite no Brasil, e depois vai jogar no dia 29, 5 dias depois, contra a Bolívia em La Paz, lá na altitude. Os médicos da seleção brasileira estão conversando com o jogador, estão monitorando, vão ver o que eles podem fazer. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ainda não se manifestou sobre a presença do Rafinha. Era legal o Rafinha estar em campo, porque ele é um dos atacantes que está brigando para ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. E o técnico Tite tem gostado muito dele. Então, era legal ele estar por aí para fazer o teste. Mas, enfim, Covid pegou o menino. O Rafinha tem 6 jogos pela seleção, fez 2 gols já, e é um dos 7 nomes que foram chamados pelo Tite para esses jogos agora. E, além do Rafinha, o Tite chamou o Antony do Ajax, o Gabriel Martinelli, que é uma novidade, menino do Arsenal, o Neymar do Paris Saint-Germain, o Richarlison do Everton, o Rodrigo com Y, Rodrigo, que eu brinco, né? Rodrigo, do Real Madrid, e o Vinícius Júnior, também do Real Madrid. Agora, na ausência do Rafinha, haveria uma chance do atacante Pedro ou Gabigol, um desses dois atacantes, além do Everton Ribeiro, mas menos aí, porque aí joga menos na frente como o Rafinha, mas com uma possibilidade maior para o Gabigol e para o Pedro, um deles ser chamado para substituir o Rafinha. Vamos ver como é que vai ficar a presença desse jogador. E aí tem uma curiosidade em relação ao Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é hoje o jogador do Real Madrid que mais vende camisas do clube espanhol lá no estádio Santiago Bernabéu. É muito legal. Ele está lá desde 2018. Levou uns 2 anos para pegar no breu. Ano passado já jogou mais ou menos bem. E esse ano, o número 20 do Real Madrid é o grande ídolo. Está jogando, só não está jogando mais que o Benzema, que é o centroavante. Mas assim, a torcida trata o Vini como o Vini, aqui no Brasil chamam de Vini Malvadez, eles lá chamam de Vini Demolidor. Enfim, ele está indo muito bem e tem um público jovem entre os torcedores do Real, os merengues. Ele tem uma forte atração sobre ele. Daí vai lá na loja e tem 2 fileiras exclusivas só para as camisas do número 20. E ele é sozinho o maior vendedor de camisas do Real Madrid, de jogador, né? Entre os jogadores, o que é muito legal. Uma camisa oficial do Real Madrid pode custar de 90 a 155 euros. Para nós aqui no Brasil, se fosse pagar isso, ia ficar meio proibitivo. Um país apertado como o nosso, mas dá quase o preço da gasolina. Vamos ver como é que o público espanhol parece que não liga muito não e compra mesmo. Bom, novidades para essa semana. Vamos ter na próxima sexta-feira o sorteio dos grupos da Libertadores da América, já na fase de grupos. Antes, lembrando que o time do América de Minas Gerais, que nunca havia disputado uma Libertadores, operou ali um segundo milagre. Pela segunda vez em jogos eliminatórios, né, o time do América resolveu a parada na segunda partida, na casa do adversário e na disputa de penalidades. Dessa vez foi contra o América, foi contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Primeiro jogo em Minas Gerais, terminou empatado em 0-0. Aí o jogo foi, o segundo jogo foi disputado lá em Guayaquil, também terminou 0-0, o América se segurou lá, foi, chegou até a criar duas chances de gols, e aí na cobrança de pênaltis ganhou por 5-4. Por quê? Porque o goleiro Jailson, goleiro do América, pegou um pênalti e o time do América não perdeu nenhuma cobrança, ganhou por 5-4 e passou para a fase de grupos. Vale contar rapidinho a história do Jailson. O Jailson é uma coisa curiosa, é um jogador já com seus 40 anos, que passou os últimos 8 anos no Palmeiras, jogando pelo Palmeiras, foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, reserva, mas sempre ali, precisando jogar, jogou. Teve um Campeonato Brasileiro, inclusive, que ele passou praticamente a fase toda final com o técnico Cuca como titular, porque o Fábio Braz, o goleiro, o Fábio Braz estava, o Braz, Fernando Braz estava contundido e ganhou o Brasileiro. Enfim, tinha uma história no Palmeiras e ele sonhava em jogar mais um ano pelo Palmeiras, renovar o contrato, isso o ano passado. Ele esperava renovar o contrato para jogar esse ano pelo Palmeiras e se aposentar. Mas o Palmeiras não quis a renovação, ele foi para o mercado, se acertou com o Cruzeiro de Belo Horizonte. E ia treinar no Cruzeiro, nem começou a treinar. Por quê? Porque o Cruzeiro vendeu o controle do futebol através da Sociedade Anônima de Futebol para o Ronaldo Gaúcho, para o Ronaldo Fenômeno, e com isso a nova direção, ou seja, o pessoal do Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, não quis o Jailson. E ele se viu desempregado em janeiro, sem clube, pensando em parar de jogar. Falou, chegou para a mulher dele, que é uma jogadora, inclusive uma jogadora de handball, e falou, ó, eu vou parar, porque não vai dar. E a mulher pegou, insistiu com ele, não para não, você ainda tem coisa para realizar, tem coisa para fazer e tal. No fim ele conseguiu ir para o América, e olha só, já está herói, já é o herói da classificação do América, América que nunca disputou, já conseguiu passar para a fase de grupo. Vamos ver o tamanho disso? É fácil. O Fluminense, que tem muito mais história, já disputou finais de Copa Libertadores e tudo, o Fluminense foi eliminado. Pegou o Olímpia do Paraguai, ganhou no Rio de Janeiro por 3-1, foi lá para o Paraguai com uma vantagem de 2 gols e perdeu a vantagem, perdeu por 2-0. Na hora da cobrança dos pênaltis, o time do Fluminense já saiu logo perdendo 2 pênaltis. Perdeu com o William e com o Felipe Melo, 2 jogadores que vieram do Palmeiras, com experiência, com 2 Libertadores nas costas, campeões, eles foram campeões da Libertadores, mas na hora da cobrança de pênalti, o William bateu na trave e o pênalti do Felipe Melo, o goleiro do Olímpia, pegou. No fim, o Olímpia então cravou a vantagem por 4-1. O Olímpia passou para a fase de grupo e o Fluminense, que fez um investimento razoável para poder disputar a Libertadores mais tempo, pegar mais dinheiro, vai ter que se contentar agora para jogar a Copa Sul-Americana, porque ele está classificado. Quem não passa dessa fase disputa a Copa Sul-Americana, que é uma segunda divisão da América do Sul, vamos dizer assim. Então, ficou nesse fracasso. Com as classificações dos times que vieram da pré-Libertadores, como o América, já temos todos os participantes da fase de grupos, né? Com isso, são 32 equipes, elas vão ser divididas em 8 grupos de 4, e no chaveamento elas estão colocadas em 4 grupos, né? E aí você tem, no eles chamam de potes, né? No primeiro pote, o pote número 1, você tem times como que já foram campeões da Libertadores, que estão muito bem ranqueados, como Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, esses são os argentinos, Flamengo, o brasileiro junto com o Palmeiras, Atlético Mineiro, aí os uruguaios Nacional e Peñarol, e um brasileiro que entrou de bico aí como um 8º integrante desse pote 1, que é o Atlético Paranaense, que é o atual campeão da Sul-Americana, mas que não deveria entrar. Mas um time da Colômbia, que não se classificou, era quem ocuparia essa vaga. Como o América não se classificou, o Atlético pegou a vaga e agora, pelo menos, já vai tentar se dividir com o que chama de pote 2, pote 3, pote 4, que são times mais fracos. No final dessa história, fase de grupo, para começar a brincadeira, o Brasil vai com 8 equipes. Então, isso fez a conta certa. Fortaleza, primeira vez que joga. Palmeiras, o América Mineiro, primeira vez que disputa. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Bragantino, primeira vez que disputa a Libertadores nessa fase de grupos. E o Flamengo, que é campeão de 2 anos atrás, vice-campeão o ano passado, e enfim, está muito bem. Então é essa curiosidade, nós temos 3 estreantes na fase de grupos da Libertadores, que são brasileiros, 3 brasileiros estreantes, né? Que é o Fortaleza, o América Mineiro e o Bragantino. Além deles, a gente tem outras curiosidades. O Palmeiras vai tentar um feito que até hoje só o Estudiantes de La Plata e o Independiente de Avellaneda, os 2 times argentinos, conseguiram, que é 3 vezes campeão seguidos, são tricampeões em 3 anos seguidos. Esses 2 times argentinos já conseguiram isso, um no início dos anos 2000, o outro nos anos 70, o Estudiantes de La Plata, inclusive ganhou 2 em cima do próprio Palmeiras. O Palmeiras agora, como é bicampeão, vai tentar fazer essa marca, tentar ser pela terceira vez, é muito difícil, mas vai tentar ser pela terceira vez o campeão da Copa Libertadores da América. Uma outra curiosidade, nós temos 5 treinadores dos times brasileiros que não são brasileiros. Temos 3 portugueses dirigindo equipes brasileiras, que é o técnico do Fortaleza, o técnico do Palmeiras e o técnico do Flamengo, são três portugueses, é o Corinthians com o Vitor Pereira, o Palmeiras com o Abel Ferreira e também lá no Fortaleza temos um técnico argentino. E temos 2 técnicos portugueses e 2 argentinos, né? No Flamengo, no time do Atlético Mineiro, nós temos um argentino e no Fortaleza temos outro argentino. Resumindo, vamos de novo, temos 3 portugueses, um dirige o Palmeiras, o outro dirige a equipe do Corinthians e o terceiro português, que é o Vitor, o Paulo Souza, dirige o Flamengo. São os 3 técnicos portugueses que dirigem, que estarão com times na Libertadores. E temos 2 argentinos, o Vojvoda no Fortaleza e também nós temos no Atlético Mineiro o Mohamed. São 5 técnicos estrangeiros. Agora, não dá nem para dizer se os técnicos portugueses têm dificuldade no futebol europeu para disputar a Libertadores da América, porque o Jorge Jesus, que não está nessa lista, mas foi campeão em 2019 pelo Flamengo, e o Abel Ferreira vem acumulando 2021-2020 como campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Então, é legal, é uma curiosidade que temos aí portugueses e argentinos trabalhando com times brasileiros nessa situação. Quem está fora, não chegou nem perto da Libertadores, é o Santos, que é tricampeão da Libertadores. Ganhou 2 títulos nos anos 60 com a equipe que tinha Pelé, Coutinho, Zito, Mengálvio, Dorval, era uma máquina de jogar futebol. Esse time do Santos já tinha 2 títulos nos anos 60, depois ganhou com o time de Neymar, já mais recentemente, em 2012, e agora o Santos está longe, foi vice-campeão 2 anos atrás, e disso ele caiu para o perigo há 2 anos de chegar na última rodada do Campeonato Paulista, futebol aqui de São Paulo, com o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. O Santos está num rolo aí, vamos aguardar essa última rodada do Campeonato Paulista, que tem jogos esse sábado e nesse domingo, para ver o que acontece, mas o Santos está brigando com a Ferroviária e com a Ponte Preta para ver se não cai. Está tentando, precisa ganhar o jogo dele e não pode ter nenhuma combinação de resultados, senão o Santos vai cair. Aliás, a torcida do Santos uniformizada já começou, é um costume horroroso que tem aqui no Brasil, mas a principal torcida uniformizada fez uma visita nessa sexta-feira, visita entre aspas, no centro de treinamento do Santos, conversou com alguns jogadores, conversou com o executivo de futebol, que é o ex-zagueiro Edu Dracena, e já deu aquela intimada: se cair, a coisa vai ficar ficar feia, não sei, então botou pressão com ameaça, inclusive, de violência, né? Não é uma coisa assim muito fácil. Bom, eram essas as informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.